Já. Senhoras e senhores deputados, convidava-vos a retomarmos os nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, por favor, nós temos hoje uma longa ordem de trabalhos e seguir-se-á agora a nossa ordem de trabalhos que retomamos, e por isso é que eu dizia ao senhor deputado Pedro Frazão, que era o único que não podia efetivamente ausentar-se da sala, porque temos quórum, senhor deputado. Porquanto nós passávamos agora ao ponto 3 da nossa ordem do dia, que é precisamente a discussão e aprovação do parecer setorial relativo à proposta de lei número 8/16, primeira do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2025, sendo relator 26. Não, 25.
25, Orçamento 25.
25.
Orçamento para 25.
Lei número 26.
É a Lei 26, dois, é
Desculpe, então, a lei é que era 26.
É a Lei 26 para o Orçamento de 2025.
Mas a lei é número 8.
Não, proposta
É
de Lei
só isso.
26.
Não a dê que está mal, peço-vos desculpa. É 26 em vez de 8.
É. Está
que
correto.
é,
Aqui o meu nome é que não está correto.
que é o relatório. Está certo.
Tem que
Não a dê, não, 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 não a dê, está mal. Mas passando àquilo que é importante, Sr. Deputado Pedro Frazão, tem a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Passarei então à apresentação do relatório que versa a lei, a proposta de lei 26/16/1 do Governo, que tem como vista aprovar o Orçamento de Estado para 2025. Este relatório divide-se em três partes, sendo que a primeira parte, os considerandos, se divide em quatro subcapítulos: a introdução, as políticas e medidas, a quantificação das medidas e fontes de financiamento e, finalmente, o articulado da proposta de lei. A segunda parte versa a opinião do relator e a terceira parte, a conclusão. Na primeira parte dos considerandos, temos então a introdução, que por sua vez se subdivide em 9 pontos. O primeiro ponto é uma nota introdutória que se dirige à apresentação na Assembleia da República da referida proposta de lei, tendo sido admitida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, que imediatamente exarou o despacho para que baixasse à Comissão de Orçamento e Finanças e às restantes comissões parlamentares, onde se inclui a nossa, a Comissão de Agricultura e Pescas, para efeito de elaboração do parecer nas respectivas áreas setoriais, o que agora estamos a tratar. No segundo ponto, medidas e políticas, subdivide-se em 9 pontos, sendo que o primeiro deles versa as prioridades no contexto do setor agrícola. Aqui nas prioridades podemos ver que o Governo pretende aumentar o rendimento dos agricultores, melhorar a previsibilidade, investir num plano de gestão da água, encerrar o programa de desenvolvimento rural, criar instrumentos financeiros, diminuir o déficit da balança comercial agroalimentar, apostar na promoção internacional dos vinhos portugueses, que aliás tem sido até alvo de algumas declarações criativas do Sr. Ministro, reforçar as normas de bem-estar animal, adotar medidas de desburocratização, promover um desenvolvimento rural sustentável, dinamizar a investigação científica e garantir a proteção e qualidade e segurança alimentar dos portugueses. No ponto 2.2, nas prioridades do contexto do setor da pesca, temos como principais prioridades investir na segurança e nas infraestruturas portuárias e das embarcações, os programas orçamentais e políticos das públicas setoriais 323, criar o estatuto do jovem pescador, reforçar a importância estratégica do abastecimento do pescado às populações, desenhar um instrumento financeiro que possa ser utilizado no âmbito dos investimentos também na aquacultura, reforçar a importância estratégica das pescas nas populações, promover a execução do plano da aquacultura em água de transição e a difusão do geoportal da aquacultura, tornar os portos de pescas em centros de negócios mais abrangentes e contribuir para a promoção da sustentabilidade. No ponto 3, nas prioridades para o contexto do setor florestal, Temos também a promoção e execução rápida e eficiente dos investimentos previstos no PRR, a valorização do programa dos chapadores florestais, a desburocratização e a simplificação dos processos no setor florestal, a redução do déficit da balança comercial, a aposta na promoção da mão de obra qualificada, o reforço do papel nas organizações de produtores florestais e a contribuição para a diminuição do risco e a perigosidade dos incêndios rurais. No ponto 2.4, podemos ver a promoção do setor agroalimentar e a capacitação dos agricultores em prol de uma agricultura mais competitiva, com diversas medidas que versam a reprogramação do PEPAC. Depois, no ponto 2.5, explanam-se os investimentos de regadio e da rede interligada de armazenamento e distribuição eficiente de água destinada à agricultura, o programa REGA, que é bastante aprofundado. Depois, no ponto 2.6, a promoção e o desenvolvimento da agricultura e do território rural e a evolução para uma agricultura mais sustentável. No ponto 2.7, dirigem-se a assuntos que versam a segurança alimentar, a sanidade animal e fitossanitária, bem como do bem-estar animal. No ponto 2.8, dirigem-se a assuntos como a pesca, a aquacultura, a transformação e a comercialização do pescado. Finalmente, no ponto 2.9, vemos medidas para a floresta que implicam a monitorização, a implementação de práticas sustentáveis e a promoção de políticas e de legislação que protejam as florestas. Portanto, vemos da parte do Governo uma grande aposta nos objetivos e uma grande ambição também para este Orçamento de Estado de 2025, que, volto a recordar, é apenas Orçamento para 2025, e, portanto, elencam-se objetivos muito ambiciosos e para os quais estaremos atentos no seu cumprimento. No terceiro ponto, a quantificação das medidas e as fontes de financiamento, podemos ver no quadro 1, Agricultura Pescas PO17, a conta do programa orçamental, podemos ver a comparação da despesa corrente entre 2024 e 2025, também a despesa efetiva consolidada, a despesa total consolidada e a receita total consolidada, que são os principais indicadores que devem ser observados. No quadro 2, Agricultura e Pescas, nas dotações específicas, vemos também a comparação entre 2025 e no quadro 3, despesas por medida do programa, vemos também como está estruturada a despesa nos programas e medidas para 2025 e a sua estruturação. No articulado da proposta de lei, a consignação da receita do imposto sobre os produtos petrolíferos e energética é também algo que devemos notar, uma vez que é consignada até ao montante de 10 mil milhões de euros ao financiamento da contrapartida nacional dos programas PDR 2020, PEPAC e PEPAC 23-27, e também o MAR 2020 e o MAR 2030. Isto, obviamente, sem prejuízo das restantes consignações e receitas previstas na lei, o que se refere ao adicional ao ISP. No artigo 147, o apoio a agricultores e aquicultores e pescadores tem também a identificação dos subsídios e das normas relativas aos pequenos pescadores artesanais e costeiros. E no anexo 1 podemos ver o mapa de alterações e transferências orçamentais a que se refere o artigo 7. Relativamente à opinião do reputado relator, o presente signatário, que o seu próprio exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião sobre a iniciativa em apreço, que é obviamente de elaboração facultativa, remetendo essa posição para a discussão em plenário. Como conclusões, propomos três grandes conclusões, que de facto a primeira, o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei 26/15, que esta iniciativa foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, cabendo assim à nossa Comissão emitir o devido parecer que aqui se apresenta. E em último lugar, a conclusão de que a Comissão de Agricultura e Pescas é do parecer de que a proposta de lei 26/16/1, que aprova o Orçamento de Estado para 2025, no que respeita às áreas da nossa competência, está em condições de seguir para os ulteriores termos do processo legislativo, devendo o presente parecer ser remetido à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças para instruir a competente elaboração e o relatório final. Quero, finalmente, agradecer à assessoria do nosso grupo parlamentar pela prestimosa ajuda dada na elaboração deste relatório e referir que essa ajuda e esse trabalho foi feito sem o concordante documento que devia ter sido enviado pela UTAU e não foi até à data. E que, portanto, verificamos aqui que, sem a existência dessa nota técnica, que neste caso devia ter sido remetida pela UTAU, foi, de facto, mais trabalhoso fazer este relatório. No entanto, ele obviamente foi feito e aqui está a ser apresentado. Muito obrigado.
Obrigada. Senhor Deputado, estavam os serviços a informar-me que foi enviado já durante o fim de semana, obviamente depois da apresentação e elaboração do relatório, no entanto tinha que dar nota, mas foi já posteriormente e deixando esta nota que me parece de relevo. Abria a discussão se algum grupo parlamentar pretende intervir a propósito deste ponto da ordem do dia. Sr. Deputado Nelson Brito.
Sr. Deputado Pedro Frazão, era para lhe deixar uma palavra de agradecimento pelo empenho e pela dedicação na elaboração deste relatório e deixar só uma nota mais política, de apreciação política, que é, ficou omitido, pelo menos do nosso ponto de vista, poderemos averiguar posteriormente, que os referenciais do orçamento para o setor ou para a tutela da agricultura estão plasmados nos dois últimos orçamentos. Aquele tal Ministério da Agricultura que tanto é apelidado e que tantas vezes é aqui referenciado, ainda há minutos atrás, serviu de referenciais nestes dois últimos anos para este orçamento. Era só para constar essa omissão, mas que teria ficado certamente mais completo aquele que foi o relatório.
Posso? Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, somente também para parabenizar o Sr. Deputado Pedro Frazão pelo trabalho executado.
Obrigada, senhores deputados. Terminada a discussão deste ponto e colocaria à votação. Alguém vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Da parte da mesa e da comissão, Sr. Deputado, agradeço a elaboração deste parecer, que de facto, tendo em conta que o parecer da UTAU já chegou no fim de semana, e obviamente é trabalhoso, é complexo, e houve aqui um trabalho apurado para tentar, pode haver falhas, e eu não vou dizer que haja ou não, mas de facto o trabalho é visível, e foi claro, e é o objetivo, e portanto, em nome da mesa, agradecer a elaboração do parecer, que tem que seguir hoje até às 18 horas, precisamente, para a Comissão de Orçamento e Finanças, para validação e, portanto, agradeço-lhe este trabalho também. Ele foi com um prazo relativamente curto. Passando. Sim, Sr. Deputado Pedro Freire.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para agradecer a aprovação do relatório e os cumprimentos que me foram endereçados pelas outras bancadas parlamentares. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, mais uma vez. Passávamos agora ao ponto 4 da nossa ordem do dia, que, tratando-se da discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ponto 4, Sr. Deputado. Para a audição do Sr. Ministro da Agricultura e Pesca sobre a reprogramação do PEPAC. Sr. Deputado Nelson Brito.
Sr. Presidente, Senhora Presidente, vou-me redimir a ponto 4, efetivamente, tendo em conta que o ponto 3 foi adiado, não é? Adiado. Bem, muito obrigado, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós temos e sabemos que aquela que é em vigor, ou pelo menos aquela que é mais antiga política da União Europeia, que é a PAC, aliás, um dos pilares que serviu para emergir este projeto que nos une. Mas, por outro lado, também queria dizer-vos que aquilo que foi a base histórica para a política agrícola comum, tão atual temos nos dias de hoje, desde a segurança alimentar, desde a sustentabilidade dos agricultores, desde a melhor qualidade dos alimentos para os cidadãos na União Europeia, enfim, tantas premissas que serviram de base à criação da PAC e que nós poderíamos dizer que estão tão atuais. Mas, por outro lado, aquela que, de alguma forma, foi uma viragem, digamos assim, sobre o paradigma da PAC, sensivelmente no princípio do ano, anunciada até por Ursula von der Leyen, e que, de alguma forma, veio dar aqui novos tradings à visão da política agrícola comum, veio criar aquilo que é a necessidade de reprogramação dos planos estratégicos e, no caso concreto em Portugal, do PEPAC, do nosso PEPAC, digamos assim. E aquilo que, de alguma forma, o grupo parlamentar do Partido Socialista sentiu e que foi também demonstrado publicamente é que houve, nesta reprogramação da PAC, alterações significativas que vieram dar cortes nas linhas de investimento na sustentabilidade, em zonas rurais, no risco e organização de produção e ainda no conhecimento. Aliás, essa foi até tomada publicamente também por um conjunto de membros que, de alguma forma, pertencem ao que compõem o Comitê de Acompanhamento da Reprogramação. Se me permitem a leitura só desses membros que compõem o Comitê de Acompanhamento da Reprogramação, que tomaram uma posição pública, manifestando-se preocupados e contra esta reprogramação, que de alguma forma resultou em setembro, outubro deste ano. Aliás, a 11 de outubro que foi colocada. E por isso, desde aquela que são as associações de produtores agrícolas e florestais, como a Confagri, a AJAP, a CNA, a Forestes, a Baladi, mas também a Federação da Minha Terra, a ANEFA, o Centro Pinos e Coligação Cívica, que tomaram uma posição pública e de não aprovação, ainda que seja um parecer não vinculativo, de não aprovação desta reprogramação. E esse processo que nós, no grupo parlamentar do Partido Socialista, temos estado a acompanhar com uma auscultação, precisamente destes membros do Comitê de Acompanhamento, tem-nos feito a prova disso mesmo que demonstraram publicamente e mais, colocaram-nos, apesar de já termos feito este requerimento que hoje trazemos aqui, tem-nos colocado precisamente essa necessidade de alguma forma, fazermos aquilo que é este requerimento e ouvir o Sr. Ministro sobre a reprogramação do PEPAC. E por isso, não só porque já o tínhamos feito, mas também, de alguma forma, sublinhado ou dado razão nos processos de auscultação que estamos a fazer decorrer no âmbito do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estes membros, nós, no âmbito daquilo que termina também neste próprio requerimento, ao abrigo do número 1 do artigo 102 do Regimento da Assembleia da República, requerimos precisamente com caráter de urgência a audiência do Sr. Ministro da Agricultura. Assim, o Governo cumpre, obviamente, um dos seus deveres, que é informar, e nós cumpriremos um dos nossos deveres, que é escrutinar. Se me for permitido, o Sr. Ministro não me levará a mal. Aliás, na última audição que aqui tivemos também, o Sr. Ministro, obviamente de uma forma informal, me disse também e próprio me suscitou quando é que discutimos, no bom sentido da afirmação, a reforma ou a reprogramação da PEPAC. Por isso, ainda que de uma forma informal, mas certamente ele não me levará a mal, até o próprio Sr. Ministro estará ele interessado. O Partido Socialista, apesar de requerer com este caráter de urgência, compreende aquilo que é o desenho temporal que temos neste momento por a frente, com o Orçamento de Estado na generalidade e na especialidade, por isso este caráter de urgência, obviamente, que será com a compreensão daquilo que é o momento que nos coloca por a frente.
Obrigada, Sr. Deputado Nelson Brito. Colocando à discussão este requerimento, passava a palavra, porque já se inscreveu, o Sr. Deputado Gonçalo Valente e depois o Sr. Deputado Pedro Frazão. Sr. Deputado Gonçalo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me que teça aqui algumas considerações em jeito de nota justificativa relativamente a este requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Como devem calcular, nós temos uma visão um pouco diferente daquela que o Sr. Deputado Nelson Brito aqui nos apresentou. Sim, as associações essas que, por acaso, assinaram o acordo de concertação. Portanto, quanto a nós, não houve redução no investimento. A partir do momento em que é necessário acrescentar à equação o rendimento. Portanto, é uma análise, quanto a nós, um pouco simplista. E quero também recordar que esta reprogramação do PEPAC só ocorreu porque foi considerada irrealista e não contemplava investimentos estruturantes. Para complementar os apoios ao investimento, o Governo apostou muito no rendimento dos agricultores e quer esgotar os instrumentos financeiros. Estou a falar do PT 2030, do Compete 2030, do Fundo Ambiental e, sem podermos esquecer, o PRR, que também quero recordar, ainda tem uma verba de 230 milhões ou 234 milhões para as florestas que não foi ainda executado. E a boa execução destes instrumentos financeiros, portanto, vai permitir realocar verbas no futuro em função das necessidades e da disponibilidade. Recordo que nesta reprogramação está incluído o aumento do rendimento base em 50%, portanto, hoje em dia o rendimento base é de 81 euros, vai passar para 126 euros, o apoio aos jovens agricultores em 100%, hoje em dia é 25 mil euros, vai passar para 50 mil euros, com uma majoração de 5 mil euros, sempre que se trate de territórios vulneráveis. Tem também o apoio aos baldios e ao pastoreio extensivo em cerca de 30 milhões de euros. Foi garantido 60 milhões de euros todos os anos até 2029 para os ecorregimes, que, recordo, foram os grandes propulsores das manifestações em fevereiro último, porque o Governo não garantiu esta verba para pagar os ecorregimes. Produção integrada e produção biológica. Portanto, o Sr. Ministro já se mostrou disponível para... Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro... Só me vinha ecológica à cabeça. O Sr. Ministro já se mostrou disponível para introduzir as mudanças que tiverem que ser introduzidas. Disse também que, se lhe demonstrassem que o investimento que temos não é suficiente, não tinha qualquer problema e alterava-se. Portanto, partindo deste pressuposto, nós consideramos, com base naquilo que foi aqui justificado, que o Sr. Ministro tem todo o interesse em vir aqui a esta Casa mostrar ou demonstrar ou argumentar e reiterar aquilo que eu disse e complementar com todos os seus fundamentos que considerar necessários, para que esta Câmara não saia daqui com dúvidas e toda a gente entenda da melhor forma possível como esta reprogramação veio melhorar bastante aquilo que foi apresentado a Bruxelas pelo Partido Socialista na última legislatura. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Gonçalo Valente. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Chega acompanha, obviamente, o Grupo Parlamentar do PS, na chamada do Sr. Ministro, porque no nosso Grupo Parlamentar temos o paradigma de querer sempre escrutinar os membros do Governo e também a administração pública. É pena que o Grupo Parlamentar do PS não acompanhe o Grupo Parlamentar do Chega, por exemplo, quando quisermos chamar o Presidente da DOCA Pesca e a Sra. Diretora-Geral e o Sr. Diretor-Geral da DGRM, se calhar porque tem ainda algumas ligações político-partidárias ao antigo Governo. Mas, de facto, o que está aqui também assumido pelo Grupo Parlamentar do PS é que era necessária esta reprogramação do PEPAC, porque uma coisa é certa: se este PEPAC foi reprogramado, é porque estava mal feito. E estava mal feito de uma forma insanável e que levou o atual Governo a apresentar uma reprogramação. Isso foi avançado por todas as confederações do setor, do primeiro setor, e, aliás, foi manifestamente discutido na altura das eleições, na campanha eleitoral. Por outro lado, também, o Governo, tendo visto e assinalado essa necessidade, agora diz-nos que as confederações agrícolas estão de acordo com esta reprogramação, utilizando como argumento a assinatura de um acordo que nada tem a ver com o PEPAC. A assinatura do acordo que foi feito pelas confederações com o Governo tem a ver com questões laborais, não tem nada a ver com estas questões da política agrícola comum e do programa. E, portanto, relativamente a estas questões, numa reunião recente do Comitê de Acompanhamento do PEPAC, todas elas votaram contra o que foi feito nesta reprogramação. A Confagri votou contra, a CAP votou contra, a CNAV votou contra, a AJAP recentemente emitiu um comunicado onde também se demonstrava contra e, portanto, alguma coisa não terá sido bem feita num programa que já estava mal feito. E, portanto, nós estamos perante a realidade que tivemos um governo anterior que fez um programa de aplicação do PEPAC mal feito e que precisou de ser alterado, e que veio outro governo que o alterou, talvez, para ainda pior. E, portanto, eu acho que tem toda a pertinência chamarmos aqui o Sr. Ministro para percebermos, de facto, qual é que foi o racional desta alteração, quais é que são as explicações que o Sr. Ministro tem a dar e as respostas que terá que dar à nossa comissão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar, então, a discussão, Sr. Deputado Nelson, do Grupo Parlamentar do PE.
Pronto, só deixar aqui uma nota, duas notas que são importantes. Não no sentido do combate político, não é o Partido Socialista que tem uma visão única, pelo menos, de que esta reprogramação precisa ou carece efetivamente de ser informada por o Sr. Ministro, pelo menos aquilo que é informação que nos dão, é sobretudo os membros do Comitê, que foram já aqui referidos por mim, pelo deputado Pedro Frazão, e certamente que o deputado Gonçalo também tem conhecimento disto. São os parceiros principais que, de alguma forma, não aprovaram. E na aprovação, segundo aquilo que nos foi até explicado, passa por votos contra e as abstenções são tidas como a favor naquilo que é o relatório que fazem. Isso também não é a questão mais importante, porque, efetivamente, temos aqui parceiros que não são vinculativos, mas que há entre os 13 membros privados, digamos assim, ou associativos, que acompanham o Comitê, só dois é que deram parecer favorável. Esta foi a informação que nós obtivemos no âmbito do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Só uma outra segunda nota que eu vos queria dizer. A Europa, e bem, pelo menos naquilo que é o meu pensamento, e também penso que do Partido Socialista, tem alterado a sua visão de não dependência de uma forma geral, desde aquilo que foi a pandemia, e sobretudo agora também com a crise do conflito da Ucrânia, vou ser rápido, e aquilo que é a reindustrialização, aquilo que é a visão de não dependermos tanto do exterior, do contexto europeu, finalmente chegou também à agricultura. E nós sabemos em 4 de janeiro, se não me falha aqui a data, que foi, até, e eu citei aqui há pouco, por a Ursula von der Leyen, foi tido uma nova postura sobre aquilo que é a política agrícola comum e que veio dar aqui novos tradings para que, de alguma forma, conduzissem, independentemente das qualificações que possamos fazer de má programação da PAC ou não para Portugal, veio dar a hipótese, que estão mais estados a fazer também, de reprogramação a partir precisamente dessa nova visão, dessa nova capacidade que vieram dar para a PAC. E foi isso que, de alguma forma, também está a acontecer. Por isso, independentemente daquela que queiram qualificar ou não de uma má programação da PAC do anterior governo, há aqui novos tradings, há aqui novas desamarras, se me permite esta expressão, que foram dadas por a Europa e que foram amarras que serviram precisamente para a programação da PAC anterior. E todos sabemos disto. Acho que quanto a isto não há dúvidas. Eram só estes dois esclarecimentos.
Sr. Deputado, na apresentação de um requerimento dá-se uma volta, o autor do requerimento tem direito a uma resposta final e, portanto, se não houvesse inconveniente, não haverá levantamento. Mas parece-me que estamos aqui numa discussão. Estamos aqui já numa discussão palavra, muito lateral ao próprio requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Sim, eu gostava de solicitar ao Sr. Presidente qual é o artigo do nosso regulamento que explicita isso. De todo modo, o que eu quero dizer, Sra. Presidente, é muito rápido. É só para dizer que, de facto, esses novos tradings é verdade que existem, mas não advêm da bondade da Sra. Ursula von der Leyen. Advêm da revolta dos tratores que existiu por toda a Europa. Portanto, nós, o ano passado, tivemos os tratores na rua em toda a Europa e foi dia... Não, Sr. Deputado, não, desculpe, mas não, Sr. Deputado. Foi a partir da revolta dos tratores na Holanda, em França, em Itália, em Espanha e em Portugal, que a União Europeia fez uma marcha à ré e veio trazer para a agricultura esses novos tradings que o Sr. Deputado está a falar. Portanto, não, é só para que fique bem explícito que não se trata de nenhum ato de bondade da Sra. Ursula von der Leyen. Muito obrigado.
Se me permitir, só para
Senhores
concluir...
Senhores deputados, muito excepcionalmente, parece que passamos da discussão de um requerimento para ouvir o senhor ministro a propósito do PEPAC para uma... A propósito do PEPAC, para a própria da PEPAC, Sr. Deputado Pedro Frazão tem razão, não há parte que fez, com a mesma tolerância, Sr. Deputado, um minuto, porquanto nós precisamos mandar o nosso trabalho, e isto é muito à margem de todas as regras regimentais. Sr. Deputado Gonçalo Valente.
É rápido, é só para dizer que com todos estes incrementos que foram feitos nesta reprogramação da PEPAC, tem que discordar veemente daquilo que o Sr. Deputado Pedro Frazão disse. Portanto, há aqui um conjunto de majorações que vêm potenciar o rendimento dos agricultores, que na minha ótica, e acho que nós todos, deveria ser bastante relevante. E o Sr. Ministro tem uma visão muito própria e política também desta questão, que diz que não acha que não deve haver investimento sem haver uma garantia de rendimento. E é por isso mesmo que acrescentou à equação o rendimento quando anteriormente só tínhamos apoio ao investimento. Portanto, mas ele, quando vier cá, terá a oportunidade muito melhor do que eu de explicar tudo isto, e termino, como terminei há pouco, com as palavras do Sr. Ministro. Se lhe demonstrarem que o investimento que temos não é suficiente, altera-se. Portanto, há esta disponibilidade e acho que é de louvar. Muito obrigado.
Obrigado, Srs. Deputados. Depois de estarmos a discutir aqui o PEPAC, a reprogramação do PEPAC, antes de, a propósito e lateralmente de um requerimento, claro que a PEPAC é algo importantíssimo, especialmente para esta Comissão, dei também esta latitude. Queria dar-vos nota apenas de uma questão relativamente a todas estas. Esqueci-me de pôr a votação, já percebi que todos vão votar a favor, mas quem vota contra, quem se abstém, foi o requerimento aprovado por unanimidade. Depois de formalmente aprovado, nós temos aqui mais requerimentos aprovados para a audição do Sr. Ministro, e eu ia, com a concordância dos Srs. Deputados, dos grupos parlamentares, tentar marcar um dia para fazermos a audição dos diversos requerimentos e também depois, logo a seguir ao orçamento, na primeira reunião de mesa e coordenadores, sugerir para ver se chegávamos a acordo para uma tabela, temos uma grelha conjunta, fundida, obviamente de acordo, para que se conseguisse ouvir o Sr. Ministro quanto aos diversos requerimentos, sob pena de ser datas muito díspares e acabamos por ter algumas dificuldades em proceder a estas audições dos requerimentos, e portanto, se não houvesse oposição de nenhum grupo parlamentar, iríamos tentar agilizar desta forma. Logo após o orçamento, como sabem, as comissões parlamentares, os trabalhos ficam suspensos durante o período orçamental, que se inicia já esta semana. Portanto, com esta nota que vos dava, e antes de passar a palavra, no ponto 5, ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, Setor Vitivinícola, o Sr. Deputado Amílcar Almeida, antes de lhe dar a palavra, queria apenas fazer-vos uma pergunta, porque desceu, entretanto, à Comissão, e vai ser distribuída, uma petição que tem a ver com o setor vitivinícola. No entanto, os grupos de trabalho não têm competência para mandar descer petições, até averiguámos dessa possibilidade, tal não pode acontecer. Mas pareceu-me que seria grado que fosse um membro do grupo de trabalho, nomeado relator, independentemente daquela que é a prioridade da tabela que nós temos na Comissão para nomeação de relatores. E, portanto, quando fôssemos para a nomeação de relator, havendo o acordo dos grupos parlamentares, se poderíamos passar, pela ordem, obviamente, dos grupos políticos, para um membro do Grupo de Trabalho, porque faz mais sentido que seja um senhor deputado membro do Grupo de Trabalho, não obstante ser no pleno da Comissão que seja nomeado relator dessas, de petições que sejam sobre essa matéria. Temos uma que vai ter que ser distribuída, mas podem acontecer outras, e ficava desde já mandatada nesse sentido. Sim, senhor deputado Pedro Frazão.
Sim, senhor Presidente, mas sendo que na tabela vêm ordenados os partidos e que os partidos têm representantes nesse grupo de trabalho, poderia ser o representante desse partido no grupo de trabalho. Portanto, não precisamos estar a mudar o partido político.
Para nós também, sim, nada, mas que fosse preferencialmente nomeado um senhor deputado no grupo
sim,
de trabalho.
Sim, mas
era só desde já essa...
Mas respeitando a ordem dos
obviamente,
partidos...
Obviamente, até porque, senhor deputado, essa ordem nem é fixada pela mesa, no sentido em que o gabinete tem uma tabela que vai percorrendo. Portanto, é o Chega, pelos vistos, será que vai caber ao Chega. Portanto, agora sim, dava a palavra ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho Setor Vitivinícola, o Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enquanto Coordenador do Grupo de Trabalho de Apoio ao Setor Vitivinícola, cumpro-me informar o seguinte. Foi pedido aos senhores deputados que indicassem as entidades a ouvir para melhor percebermos e avaliarmos os problemas que afetam o setor e as dificuldades sentidas pela produção, distribuição e comércio, a fim de podermos apresentar, antes da próxima vindima, um relatório final. A lista das entidades já era apresentada, já consolidada pelos senhores deputados que integram o Grupo de Trabalho e que, dada a conhecer, está sujeita à ratificação pela Comissão de Agricultura e Pescas, sem a qual não podemos iniciar esse trabalho. Virá mais tarde a esta Comissão para ratificação uma lista de professores, enólogos e produtores para serem ouvidos que o Grupo de Trabalho considera relevante para o objetivo final. Informar também que a EVP, embora já autorizada por esta Comissão, não mostrou disponibilidade para ser ouvida na data por nós sugerida. Informar ainda que entendemos dever efetuar visitas sempre que a circunstância justifique, sendo que neste momento apenas foi indicada a visita à ENIAV. Por fim, quero realçar e destacar o trabalho colaborativo e construtivo de todos os senhores deputados envolvidos e ainda da prestimosa colaboração das senhoras várias afetas a este grupo de trabalho.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Passava a palavra aos grupos parlamentares, no caso queria pronunciar-se sobre a proposta que subiu para a ratificação do grupo de trabalho, não havendo intervenções por parte dos grupos parlamentares a este respeito. Sr. Deputado Nelson Brito.
Sim, Sr. Presidente, peço desculpa, comitia aqui uma questão que queria dizer. Nós, no grupo de trabalho, e com essa visão de anuência e de colaboração que chegámos aqui a esta conclusão, queria só deixar que estão definidos, apesar de não virem aqui nesta grelha, estão definidos dentro da academia, dentro dos jornalistas, essa questão toda para vir posteriormente. Pronto, então, peço desculpa, poderia estar desatento. Pronto, então, pronto, é o que diria que faltava aqui no escrito, mas que está acordado também e está temporalmente também aqui bem gizado. Então, deputado Amílcar, peço desculpa que ausentei-me aqui um pouco e por isso é que foi este lapso.
Obrigada, Sr. Deputado Nelson Brito. O Sr. Deputado Coordenador Amílcar Almeida deu nota disso. Depois, na altura da lista, será aqui também, naturalmente, julgo que sem qualquer constrangimento ratificada, colocava a ratificação da ordem deste plano de atividades, peço desculpa, à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade, sendo que desejo as maiores venturas no cumprimento deste plano, que também é ambicioso e, portanto, desejo um bom trabalho ao Grupo de Trabalho, porque um bom trabalho no setor, para o setor será um bom trabalho para todos. E obrigada, Sr. Deputado Amílcar Almeida, pelo trabalho que tem estado a desenvolver juntamente com os membros deste grupo. Passamos agora ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalho, que se trata de baixas à Comissão na especialidade de vários projetos de resolução. Antes de os enumerar, ia perguntar aos senhores deputados se havia oposição que a especialidade fosse feita em conjunto. Porquanto temos aqui um conjunto de 5 iniciativas que foram aprovadas na Generalidade, todas versam sobre a questão da reflorestação do Parque Natural da Serra da Estrela, todas estas iniciativas, e neste momento em que vamos discutir a metodologia a adotar, perguntava, e eu vou agora dizer o número dos projetos de resolução, porque formalmente assim tem que ser, se depois haveria oposição que, relativamente ao projeto de resolução 363/ do PCP, Programa de Valorização da Serra da Estrela, 366 do CDSPP, recomenda ao Governo que desenvolva um plano de reflorestação para o Parque Natural da Serra da Estrela, 160 do PSD, plano de reflorestação do Parque Natural da Serra da Estrela, 324 do Partido Socialista, recomenda ao Governo que proceda à implementação do Programa de Revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela, dando continuidade aos projetos já aprovados e em curso e aos investimentos programados para a região da Serra da Estrela, e, finalmente, o 349 do PAN, que recomenda ao Governo que promova o restauro ecológico urgente do Parque Nacional da Serra da Estrela. Tudo isto são projetos de resolução aprovados na Generalidade, mas referentes à mesma matéria. Se não houvesse oposição dos autores das iniciativas, obviamente, poderíamos fazer a especialidade em conjunto. Perguntava se... Mas depois nós contactaremos o PAN nesse sentido, portanto... Como sabem, o PAN não faz parte desta comissão e a senhora deputada única, quando não está, nós usamos, e o CDS também não está, mas por mail perguntaremos. Perguntava antes de iniciarmos esta se iniciarmos, se o grupo parlamentar do PS e do PSD, que são os autores das iniciativas, se opõe a que corra em conjunto.
O PS não se opõe, Sra. Presidente.
PSD?
O PSD também não se opõe.
Nesse caso, então, agora sim, passaríamos a palavra, porquanto têm que ser os proponentes a concordar com esta metodologia, e perguntava aos senhores deputados, vamos já para fazer calendarização, como sabem, vai interromper, isto tudo continuará apenas após o orçamento, perguntava se pretendem que passemos imediatamente a propostas de alteração ou se pretendem fazer audição de entidades, portanto, perguntava aos grupos parlamentares quem se inscreve a propósito desta matéria. Ninguém se pretende inscrever quanto ao ponto 6? Baixas à Comissão na Especialidade sobre a Serra da Estrela. Perguntava. Não, nada. Então, nesse caso, sugeria que fizéssemos perguntar aos partidos, aos restantes partidos, se pode ser em conjunto, e depois passaríamos à metodologia na primeira reunião pós-orçamento. Estamos de acordo, senhores deputados? Então, ficará nesses termos. Sr. Deputado Alberto
não
Machado.
Não ouvi a segunda parte.
Perguntávamos aos partidos se podemos fazer a especialidade de todas estas iniciativas em conjunto e depois delas se pronunciarem, na primeira reunião pós-orçamento, passaríamos aí à metodologia, à calendarização efetiva da especialidade destas iniciativas. Está de acordo, Sr. Deputado? Obrigada. Agora passávamos, também no âmbito da especialidade, às baixas à Comissão e também para a metodologia a adotar relativamente a dois projetos de resolução, estes relativos a matadouros no Algarve, que é o projeto de resolução 176/15, primeira do Chega, pela construção de um matadouro no Algarve, e o projeto de resolução 335 do PS, recomenda ao Governo a operacionalização de matadouros móveis. Ambas estas propostas foram aprovadas na última reunião e, portanto, Sr. Deputado Amílcar Almeida, pretendia?
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Atendendo que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vai dar entrada ainda esta semana de um projeto de resolução sobre o assunto em causa, solicitamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Partido Chega que este ponto fique suspenso, de modo a serem discutidos em conjunto.
Sr. Deputado, peço desculpa. Quer... O PS está a pedir o adiamento desta...
O PS aceita.
O PS está a solicitar o adiamento potestativo. Tratando-se de um adiamento potestativo, senhores deputados, não tem que dar justificação, está adiado. O ponto 7 fica adiado por adiamento potestativo do Grupo Parlamentar do PSD.
Palavra.
Sim, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu penso que, pelo que eu compreendi, o Grupo Parlamentar do PSD utilizou do seu direito do adiamento potestativo, que está plenamente consagrado no nosso regimento e não há nada a objetar. Agora, o que acontece é que eu penso que há aqui uma falta de compreensão no processo legislativo. Quer dizer, o processo legislativo destes dois projetos de resolução já vai muito adiantado. Eles já foram discutidos em sede de comissão, que seria essa a altura ideal para o PSD ter acompanhado os projetos, se de facto tinha a motivação legislativa para o fazer, mas não o fez. E, portanto, eles foram discutidos em sede de comissão, avançou para a reunião plenária, onde foram votados, e agora baixaram novamente à nossa comissão para ser acordado o texto final. E esse acordo do texto final vai prosseguir quando acabar o período orçamental. E, portanto, vai ficar findado esse texto final, mesmo que o Grupo Parlamentar do PSD apresente uma nova iniciativa legislativa que vai ter que começar no início do processo legislativo. Portanto, é só para esclarecer que, de facto, o adiamento deste ponto por uma reunião e que vai calhar, obviamente, depois do processo orçamental, tem a sua consequência, mas que o Grupo Parlamentar do PSD, mesmo apresentando agora uma iniciativa legislativa, já não irá a tempo do processo legislativo integrar o texto final destas duas iniciativas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Isso que me deve calcular, quando se trata de um adiamento potestativo, a gestão política da sua iniciativa política de cada grupo parlamentar e, portanto, e cada grupo parlamentar gera, o grupo parlamentar do Chega, do do Partido Socialista ou do PSD, gerem como bem entendem e não nos cabe fazer considerandos sobre adiamentos potestativos. Dito isto, relativamente ao ponto 8 da nossa ordem de trabalhos, que era a nova baixa para a Comissão para Discussão por 90 dias, o PAN pediu também o adiamento potestativo deste ponto. Portanto, fica adiado. O ponto 9... Sim, senhor deputado Pedro Frazão. Desculpe, pareceu-me que estava a inscrever-se. Quanto ao ponto 9, habitual informação sobre iniciativas europeias, destacando a COM 406/2024, que é o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a aplicação dos planos plurianuais para o Mar do Norte e para as águas ocidentais e para as pescarias que exploram essas unidades populacionais, sobre a delegação de poderes conferida à Comissão por esses planos plurianuais e pelo Regulamento de Acesso a Águas de Profundidade. Esta era a nota que vos queria dar, da única COM, com relevância, e agora, se me derem mais 5 minutos de atenção, nos outros assuntos queria partilhar algumas matérias convosco. Começando por uma que hoje o Sr. Deputado Pedro Frazão abordou aqui à nossa assessoria, e muito bem, permita-me dar esta nota, perguntando se não haveria a possibilidade de um almoço de Natal. E que me pareceu, Sr. Deputado, dei o elogio prévio dizendo que muito bem, e deram-me nota desse facto e também proativas, como são aqui as nossas assessoras e secretária, sugeriram, se houvesse acordo quanto a essa matéria, que antes da nossa reunião do dia 17/12, fizéssemos um almoço de Natal pelas 12h30. Isto é muita eficiência por parte dos nossos serviços, que inclusive já me sugeriram uma data. Portanto, deixava à vossa consideração, dia 17 de dezembro, é uma terça-feira, há reunião da comissão, se almoçarmos ao 12h30 num almoço de Natal, podemos começar a reunião às 15 ou 15h30, depois ajustando, tentando uma ordem de trabalhos mais leve para ser, portanto, não havendo oposição, senhores deputados, dezembro, meus senhores, é almoço de Natal, 17 de dezembro, portanto, isso na Venezuela até no dia 1 de outubro, mas na Venezuela é dia 1 de outubro, mas em Portugal ainda é em dezembro e, portanto, ficava esta nota por sugestão que agradecemos desde já do Sr. Deputado Pedro Frazão. Ainda tenho mais umas notas, Sr. Deputado Alberto Machado.
Sobre o almoço de Natal, quais são as particularidades específicas do almoço de Natal?
Senhor Deputado, de uma forma bem informal, um senhor deputado aqui disse conviver, comer e beber. Parece-me que resume bastante bem aquele que é o espírito de um almoço de Natal, obviamente, e um convívio também para aproximar e para criar melhores relações humanas. Sim, senhor deputado.
Senhor Presidente, se me permite, também nesse espírito que acabou de referir, eu sugeria que se pudesse levar uma pequena prendinha, que depois todos levassem e depois fosse sorteada a sua distribuição, que ninguém sabe quem recebe. É um processo muito simples, uma coisa muito, muito levezinha. Tem piada.
Isto permitiu também que tivéssemos mais algum tempo. Madeira, desliguei o microfone, não me tinha apercebido. Madeira, permitiu que também nos tivéssemos mais algum tempo. A sugestão que eu ia deixar às senhoras e senhores deputados, especialmente nas pessoas dos coordenadores, por favor, para que qualquer sugestão que venha, venha através das coordenações, seria, no caso de pretenderem alguma alteração cirúrgica ao programa, porque o programa já foi aprovado, mas que cirurgicamente se possa justificar uma qualquer alteração, para que na semana a seguir, na nossa primeira reunião pós-orçamento, tal possa ser decidido. Porquê? Para que nós possamos começar a tratar de alojamentos de viagem, etc., ao menor preço possível, porque em janeiro já teremos dotação orçamental e se... Não mexemos em nada. Será para fazermos isto em janeiro, mas termos aqui algum tempo para termos... Mas será para termos aqui algum tempo disponível para conseguir melhores preços, querem voos, querem hotéis, querem transportes? Estamos a pensar em finais de janeiro, consoante... Não está, porque nós temos a adiar para o início do ano. Estávamos a pensar em finais de janeiro para tentarmos apanhar aqui os melhores preços. Para tentarmos apanhar aqui os melhores preços, não coincidir com o Carnaval, nem com o final do ano. Portanto, pedia-vos esse esforço para que depois tenhamos dinheiro para durante o ano conseguirmos fazer outras atividades, senão ficámos completamente condicionados por causa do custo que esta viagem possa ter. E também vos peço isto porque... Como sabem, estive na Albânia, no âmbito de um encontro de presidentes do AgriFood, onde discutimos algumas coisas muito importantes, nomeadamente a questão das técnicas genómicas, onde se mostra o quanto há esta divisão nesta matéria, que para nós é tão cara, ainda hoje estivemos aqui a discutir, bem como a agricultura de precisão, o AgriFood no geral, mas também as questões da aliança. E eu queria falar-vos da aliança aqui. Estamos à espera que seja a deliberação votada. Esperemos que haja aqui um bocadinho de lobby do bom por parte de todos para que tal aconteça. Sendo que, na Albânia, isto também nos está aqui a condicionar algumas atividades e é bom que o ELA não estar ainda aprovada em plenário. O presidente da Comissão de Agricultura do Chipre disse-nos que pretendiam fazer um evento do género daquele que esteve na Albânia e deixou-nos um convite informal para se tal acontecesse. No caso da aliança, entretanto, já está constituída, e eu acho que era importante também daí estar aqui com estas preocupações financeiras, que pudéssemos levar uma delegação, no caso se vir a verificar esse evento, uma delegação nos termos em que fizemos a Madrid, noutras deslocações, mas precisamos ter de facto a aliança formalizada para que tal nos seja possível, até do ponto de vista financeiro, porque parece-me que é sempre interessante esta troca de experiências ser mais aberta a todos, estamos a falar aos representantes, obviamente, porque não temos orçamento nem qualquer possibilidade de ser a todos, isto é dentro do possível, o mais abrangente possível. E depois, era o último assunto, e abrirei para o caso quererem trazer algumas coisas, que é a nossa visita à Zona Oeste. Eu pedia-vos também, mesmo com todas as dificuldades do período orçamental, obviamente, se tivessem sugestões para fazermos, ainda no mês de dezembro, nós estávamos a pensar, porque o orçamento, fruto das circunstâncias de não termos podido ir à Madeira, permite-nos fazer uma visita 2 dias ao Oeste, com alojamento, com os senhores deputados, e, portanto, se houvesse alguma sugestão que quisessem trazer para essa visita, por forma a fazê-la durante o mês de dezembro, ainda antes do Natal. Portanto, deixava também essa sugestão, com algum esforço por parte das senhoras e senhores deputados, mas para agilizarmos ainda, embora formalmente seja suspenso, o mundo gira e roda, independentemente de tudo isso, e, portanto, queria deixar-vos essa nota. E uma nota final do Orçamento de Estado, embora formalmente não esteja no nosso regulamento, por tradição, nós temos imensas competências partilhadas com o Ministério do Ambiente e a nossa Comissão tem audição com o Sr. Ministro da Agricultura, a Sra. Ministra do Ambiente e Energia e a Sra. Ministra da Administração Interna. Portanto, depois serão todos convocados para as 3 reuniões e era só deixar-vos este alerta relativamente a esta matéria. Dito isto, caso alguma senhora ou senhor deputado pretenda deixar alguma nota específica, parece que ninguém se quer inscrever para nenhum assunto, dou todos por satisfeitos e muito obrigada e até à próxima reunião.